Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2019. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.eucatex.com.br/ri. Onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento está disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucatex, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras constituem em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucatex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã na teleconferência, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao primeiro TRI de 2019. Não faz muito tempo, até fica bem próximo, quando a gente faz a divulgação do resultado anual e do primeiro TRI, as duas teleconferências ficam bem próximas. Deve ter uns 45 dias que nós apresentamos e estava me recordando os nossos comentários durante essa apresentação relativa ao último TRI do ano passado, né? De forma geral, no terceiro TRI, logo após as eleições, eu acho que a gente, se não viveu um clima de euforia, era um clima, não chegava a ser euforia, mas de bastante entusiasmo com o novo governo que assumia, com pessoas com discursos mais alinhados a mercado. E isso trouxe aí um crescimento na confiança de consumidores e uma expectativa de melhora do ambiente econômico. A verdade é que, mesmo durante o correr do último TRI do ano passado, essa confiança foi se deteriorando e houve uma certa, vamos dizer assim, um arrefecimento desse entusiasmo e, de forma geral, isso vem num movimento que não cessou, ele vem, esse arrefecimento de confiança vem ocorrendo e de maneira mais acentuada neste primeiro trimestre de 2019. Foi um trimestre, vamos dizer assim, xoxo. Nós temos alguns dados aqui relativos ao setor em que nós atuamos, no material de construção e no setor de painéis. São resultados bastante pouco expressivos. Hoje mesmo eu lia no Estadão uma pesquisa da Economática dizendo que as 200 companhias abertas tiveram um recuo nos seus resultados, na sua lucratividade nesse primeiro TRI. Não faz parte do primeiro TRI, mas está em sintonia com esse termômetro de arrefecimento. Também a questão aí dos dias das mães, em maio, onde houve um recuo das vendas em relação ao ano passado. Então, enfim, isso é um pouco do reflexo do que se percebe ou da percepção que se tem do governo, que ainda não encontrou seu rumo. É um governo desarticulado, com desavenças internas. E isso transmite uma percepção de falta de foco e uma dificuldade na aprovação de reformas tão necessárias para o país, né? Mas, enfim, esse é o ambiente que a gente viveu nesse primeiro tri. Ainda há uma, vamos dizer assim, um resquício de confiança, porque há elementos do governo de muito bom padrão, né, muito bom padrão intelectual e de formação. Então, só acho que ainda há uma esperança de que o governo consiga se articular e comece, de fato, a caminhar. Do lado interno, vamos falar assim, da empresa, se é que a gente pode usar esse termo, eu entendo que nós fizemos uma lição de casa, principalmente no que diz respeito à absorção dessa nova unidade, que nós começamos a operar no final do ano passado, que é uma unidade de fibra que fica em Botucatu. Nós operamos bastante bem nesse primeiro trimestre, com todas as linhas funcionando. Como nós havíamos comentado, quando nós assumimos essa planta, é uma planta que tem três linhas principais, uma delas estava parada já fazia algum tempo. Nós colocamos essa linha em marcha e ela está funcionando muito bem. Então, a verdade é que nós produzimos de maneira bastante adequada, com material de boa qualidade. Isso permitiu a gente ter um crescimento, experimentar um crescimento de receita, principalmente no mercado interno, essa receita veio mais forte. E esse crescimento, podemos reputar, podemos dizer que vem do adicional de volume dessa nova linha com fibra. Estamos ainda enfrentando alguma dificuldade, como nós comentamos no trimestre passado, para a colocação plena do nosso volume no mercado externo, mas estamos alinhando. Quero crer que já no segundo trimestre, esse que nós já estamos vivendo, os volumes para o mercado externo serão superiores e devemos alinhar plenamente no segundo semestre. Bom, o fato de termos produzido bem é uma boa notícia. O fato de não termos conseguido colocar toda a produção no mercado externo fez com que, novamente, a gente tivesse um investimento em giro com algum significado. Além desse investimento em estoque, tivemos também, adiantamos a compra de madeira para unidades de Botucatu. Então, tivemos aí um incremento de capital de giro que acabou se refletindo na dívida. E nós vamos comentar, mostrar isso mais adiante. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, começando aí com o slide número 2. Normalmente, como nós sempre fazemos, trazemos alguns destaques desse período. O primeiro que a gente gostaria de comentar é receita líquida. Tivemos um crescimento importante, de 17,3%. Esse aumento ele é fruto de aumento nos volumes, como eu comentei, volumes principalmente vindos da nova planta, que não existia no trimestre passado. E também de preços. Nós vamos mostrar nos slides em que comentamos o desempenho operacional, que em todas as linhas, inclusive em tintas, nós conseguimos um aumento de receita que foi superior ao aumento de volume, o que se traduz num ganho de preços. O EBITDA recorrente e a margem EBITDA também experimentam crescimentos importantes. Em reais, um crescimento de quase 30%, fechamos em 66,6 milhões. E o EBITDA recorrente, em percentual, um ganho de 1,7 pontos percentuais. Basicamente, isso vem desse crescimento da receita e de um comportamento, vamos dizer assim, adequado das despesas administrativas e comerciais que se mantiveram em linha ou até percentualmente caíram um pouco quando se comparam com as nossas receitas. Isso fez com que a gente experimentasse esse crescimento importante de EBITDA e, como consequência também, um lucro líquido ter um crescimento expressivo, praticamente 240% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, vamos dizer assim, mesmo diante de um cenário ou de um ambiente econômico adverso, a companhia, entendo eu, teve um desempenho bastante positivo. Seguindo adiante para o slide 3, nós apresentamos esse slide no final do ano passado e estamos repetindo, quer dizer, muito mais no sentido de mostrar a incorporação dessa unidade de chapa de fibra, mas também queria chamar a atenção porque no trimestre passado falamos de um crescimento de receita com a entrada dessa nova planta em torno de 20% no nosso faturamento. E entregamos, se não todos esses 20, entregamos boa parte dos 20, quer dizer, na verdade foram 17,3, poderia ter sido mais, como eu disse, se tivéssemos conseguido um pouco mais de volume no mercado externo. Enfim, essa é a configuração hoje do grupo, né? A gente olhando na parte central inferior, nós temos então agora duas unidades de chapa de fibra, uma em Salto e uma em Botucatu, que combinadas nós ajustamos a capacidade agora para demonstrar a capacidade efetiva, mais próxima daquilo que é possível de realizar, de 370 mil cúbicos, uma verticalização interessante nessa planta de Salto. Nós temos uma verticalização para produzir a partir da chapa de fibra painéis de divisórias para atividade comercial e portas para construção civil, e além de uma capacidade de revestimento também bastante grande. As demais unidades, ou demais produtos, sem alterações, do lado esquerdo em cima, lá em Botucatu, a nossa fábrica de MDP e pisos laminados, uma capacidade de 430 mil cúbicos e uma capacidade de produção de piso de 12 milhões de metros quadrados. Em, temos também uma linha de MDF e HDF que compartilha o site de Salto. Depois nós vamos demonstrar mais adiante. Ela tem uma capacidade que nós, enfim, registramos nominalmente como 275 mil cúbicos, mas tem acontecido algo muito interessante, que na medida em que nós entramos com a unidade de fibra de Botucatu, nós migramos parte do HDF fino, que muitas vezes era exportado e tinha um aproveitamento menor da prensa. A prensa tem 9 pés de largura. Na exportação, a gente aproveitava só 8 dos 9 pés, além de ter uma velocidade mais reduzida para a chapa ser fina. Com a transferência desses volumes para a chapa de fibra, nós passamos a ter um aproveitamento pleno da largura da MDF, além de produzirmos no mix mais chapas grossas do que finas. E aí nós estamos praticamente batendo aquilo que seria a capacidade nominal, nós estamos praticamente atingindo, em alguns momentos até passando. Então, até positivamente, é muito provável que a gente revise esse número. Do lado direito, as nossas fábricas de tintas e verniz, uma em Salto, com uma capacidade bem expressiva, 36 milhões de galões anuais, e uma em Cabo de Santo Agostinho, um pouco menor, mas muito estratégica para atingir o mercado do Nordeste. E do lado direito em cima, o nosso viveiro de mudas, que hoje atende 100% da demanda para plantio de florestas, e inclusive para esse incremento que a gente está tendo no plantio por conta da nova unidade. No slide 4, como eu comentei, nesse slide e no próximo, nós vamos mostrar dois índices dos setores de atuação da companhia, começando com a Abramat, né, que é a indústria de material de construção. E aí dentro, então, desse índice, nós temos tintas, pisos, portas e divisórias. Se a gente olhar nos gráficos de barra na parte inferior, é possível perceber que até 2018 a gente vinha de 4 anos aí de redução de volumes ou redução de atividade. Em 2018, há uma volta do crescimento, há uma reversão dessa queda para um crescimento discreto de 1,2%. A projeção para o ano é uma projeção de 2%. Entretanto, esse primeiro trimestre foi um trimestre, como eu comecei abrindo aí essa nossa conversa, foi um trimestre bastante xoxo, um crescimento de 0,1%. Então, vamos ver se o mercado reage. E esse índice, de acordo com a Abramat, de 2% para o ano está mantido, mas a verdade é que o inicial foi relativamente pequeno. No slide 5, informações do mercado de painéis. Aqui, os nossos números diferem um pouco dos números do IBA. Na verdade, é uma combinação dos números do IBA, que é a nossa associação, né? Associação dos que faz parte de todas as empresas de produção de painéis de madeira. Mas o IBA hoje não dá estatísticas relativas à chapa de fibra, na medida em que chapa de fibra basicamente só tem 2 produtores no Brasil. Enfim, somos nós e mais um. Então, a chapa de fibra tem ficado fora da estatística do IBA. Nós aqui estamos acrescentando. Mas a verdade é que, se a gente olhar do lado direito, a parte das informações do mercado, né, foi, de novo, a gente percebe um trimestre bastante fraco, no geral, entre mercado interno e externo, há uma queda de 1% em relação ao ano passado. Então, é um número bastante decepcionante, sendo que o mercado interno cresceu 1% e o mercado externo caiu 11% ou 12%. Desses mesmos números no final de 2018, para o ano como um todo, eles davam, estavam em torno de 4 a 5% de crescimento. Então, há uma nítida desaceleração no setor. Com relação dos gráficos de barra, né, que mostra ociosidade nessa parte superior, a gente percebe que nós vimos numa redução de ociosidade, né, 2016, 2017, 2018, e voltamos a ter um aumento da ociosidade. Fomos para 33%. Se, não está aqui no gráfico, mas em 2018 esse número de 33 era 26. Então, até o final de 2018, a gente vinha nessa batida de redução da ociosidade, mesmo com a entrada de novas plantas, porque nós tivemos três plantas novas que entraram recentemente, uma em Mato Grosso, uma no Espírito Santo e uma no norte do país, além da reativação de uma linha grande da Duratex e Itapetininga. Então, não obstante a entrada dessas linhas, ainda assim, até o final de 2018, a gente vinha numa redução de ociosidade e agora a gente tem, um incremento novamente dessa ociosidade que vai para 33%. Vamos seguir adiante para o slide 6. Aqui nós temos a distribuição da nossa receita. Vamos seguir adiante para o slide número 6. Desculpa a interrupção, tivemos alguma dificuldade técnica aqui. Que dá informações da nossa receita líquida. Já comentei que nós experimentamos um crescimento de 17%, 17,3%. E aqui a gente tem, nesse quadro, a gente tem a distribuição dessa receita por segmento e por produto. Não tem grandes diferenças em relação ao trimestre passado, é mais para informação aos senhores. O que a gente pode comentar é que, se a gente olhar a participação do mercado externo do lado direito, nesse trimestre ela está em 12% e no trimestre passado ela tinha sido 15%. Como eu comentei, não é tanto, vamos dizer assim, um recuo do mercado externo que não houve, mas é muito mais o crescimento experimentado no mercado interno que faz com que haja uma perda de expressão na participação do externo, mas não há um recuo de volume. O que não há é um crescimento expressivo como houve no interno. E do lado esquerdo, para o produto, a gente não tem nenhuma novidade. Bom, nesse slide agora, vamos começar a falar um pouco mais da parte de operação, de números, etc., por segmento. Começar com o segmento de madeira. Do lado direito a gente vê que tem um gráfico de pizza e aqui são os produtos que são abrangidos por esse chamado segmento de madeira. Além dos produtos que estão aqui listados, na fatia de chapas de fibra também estão contidos os produtos portas e painéis. Bem, nós tivemos, olhando embaixo agora o gráfico de barra, nós tivemos um crescimento em termos de volume bastante mais expressivo. Na verdade, o mercado experimentou um recuo e nós tivemos um crescimento de 12%. Então, isso que nós comentávamos, esse crescimento nosso, no início do ano passado, nós não tínhamos a unidade de fibra, agora a unidade passou a fazer parte do grupo e, enfim, estamos colocando o volume dessa nova linha no mercado e com isso a gente tem oportunidade de experimentar esse importante crescimento de 12% enquanto o mercado recua 1%. O que é interessante também é a gente comparar esse crescimento de 12% com o crescimento da receita que está logo acima. Nós tivemos quase 19% de crescimento de receita com um crescimento de volume de 12%, o que mostra uma recuperação ou um aumento importante de preços nesse segmento de madeira. Ainda dentro do segmento de madeira, utilização da capacidade instalada nas diferentes linhas, começando aí do lado esquerdo, com o produto chapa de fibra. Como eu comentei, nós fizemos um ajuste em relação ao trimestre anterior, do ponto de vista de capacidade instalada. E comparado a este número, ficamos em torno de 75%. É possível, ter um aproveitamento um pouco melhor, mas como eu venho sempre comentando, são linhas mais antigas e é difícil ter uma expectativa que elas tenham um desempenho próximo das linhas um pouco mais modernas, são as linhas de MDF e de MDP. Com relação a MDF, foi aquilo que eu comentei há uns slides atrás, que nós colocamos aí como uma referência uma capacidade nominal de 275 mil cúbicos, mas eu acredito que essa capacidade deva ser até superada. Houve uma alteração de mix importante nessa linha, uma transferência de chapas finas, que eu falei, chapas essas na sua maioria exportadas, para a chapa de fibra, e essa linha passou a produzir um mix com mais volume de grosso, de chapas grossas e com aproveitamento melhor da boca, vamos dizer assim, da linha. Nós operamos a 98% da referência nominal, que é um número recorde, né? E enfim, bastante significativo. Do lado direito, nós temos o MDP e pisos. Como sempre, nós tivemos um desempenho bastante bom nessa linha, com números sempre bastante expressivos. A parte de baixo desse gráfico de barras representa a produção da linha com MDP e a parte de cima, um pouco mais clara, a utilização dessa linha para pisos. Na parte inferior do slide, essa distribuição de custos é muito mais para a montagem de modelos, de projeção, etc. O que a gente gostaria de chamar a atenção no gráfico de pizza central é que a resina ela teve um crescimento significativo na participação dentro dos custos. Eu até tomei nota aqui, no final de 2017, né, a resina representava 20%. Na composição dos custos dos painéis de MDP e de MDF. Esse número agora está em 28%. Então, durante o ano de 2018, houve um crescimento expressivo do valor da resina, um aumento de custo expressivo, e esse custo, ele, vamos dizer assim, de alguma forma, ele para de crescer, mas ele se estabiliza num patamar bastante significativo. Então, até por conta desses crescimentos de custo, é que foi bastante importante que a gente tenha experimentado essas recuperações de preços ao longo desses últimos trimestres, para conseguir manter ou até mesmo ter um crescimento da nossa margem. No slide 9, é o segmento de tintas. Nós tivemos aí do lado direito, na tabelinha, a gente pode perceber, tivemos um desempenho inferior ao desempenho do mercado. As bases de comparação, eu estive olhando, são um pouco diferentes, porque nós estamos comparando o nosso desempenho agora, o desempenho do mercado agora, com o desempenho comparativamente o primeiro tri de 2018. Há que se registrar que no primeiro tri de 2018, enquanto nós tivemos um crescimento em relação ao mesmo período de 2017, né, de quase 3%, o mercado naquele mesmo período recuou 3%. Então, são bases de comparação distintas, mas de qualquer forma, o nosso crescimento foi muito discreto. Agora, também, tal qual no segmento de madeira, se a gente olhar do lado esquerdo a receita líquida, também aqui uma importante recuperação de preço, um importante crescimento de preço, porque conseguimos um aumento de receita de 10,3% com um crescimento de volume de praticamente zero. Então, também aqui um ganho de preço expressivo e importante no que diz respeito a margens para a companhia. Nas demais informações, na parte inferior, enfim, pouco a acrescentar em relação aos períodos anteriores. O slide 10, nós temos aqui uma demonstração de resultados bastante resumida. Boa parte dos índices nós já falamos, a primeira linha, a receita, crescimento de 17,3. A linha depois, logo em seguida, do ativo biológico, sem grandes alterações em relação ao período passado. De tal forma que as duas próximas linhas, né, que é o custo de produto vendido e o lucro bruto e a margem bruta, enfim, as três próximas linhas, elas expressam de fato o desempenho operacional da empresa, sem a influência que às vezes cria algumas distorções do ativo biológico. Ou seja, nós tivemos uma recuperação de margem importante, são 2,5 pontos percentuais, como eu comentei. No obstante, a gente tenha tido esses aumentos de custo, mostrei a resina, a gente teve uma recuperação de preço bastante importante, o que propiciou esse ganho de margem bruta. Continuando a descer aqui nas linhas, quando a gente olha as despesas administrativas e comerciais, há um aumento do ponto de vista nominal dessas despesas. É importante a gente lembrar que no trimestre passado nós não tínhamos uma unidade, né? Nós não tínhamos a Botucatu Fibra, nós incorporamos essa unidade no grupo. Como nós dissemos, é uma unidade que a gente absorveu com muito pouca necessidade de acréscimo de estrutura, mas é evidente que algum acréscimo houve, e isso está refletido aqui principalmente nas despesas administrativas. E as comerciais também refletem um pouco disso, mas principalmente elas refletem o crescimento na receita líquida, já que há uma relação bastante próxima entre as despesas comerciais e a receita. Você tem despesas variáveis aí embutidas que variam com a receita. Mas, de qualquer forma, o mais relevante é a gente perceber que a expressão dessas despesas ao faturamento, elas têm, inclusive, um recuo. E, com isso, como nós comentamos já no primeiro slide, nós temos uma melhora importante do EBITDA, tanto o EBITDA recorrente quanto o EBITDA ajustado aos não recorrentes. Falando do ajustado aos não recorrentes, nós fechamos com 66,6 contra 51,5, ou seja, um crescimento de quase 30% em reais, né? 51,5 milhões de reais, né? E na parte de percentual, um crescimento de 1,7 pontos percentuais. Isso se reflete no lucro, que também experimenta um crescimento importante em relação ao igual período do ano passado. Então, como eu disse, acho que um trimestre ainda em que pese o ambiente econômico, um trimestre bastante positivo para a empresa. No slide 11, nós temos informações do nosso endividamento. Eu comentei logo na abertura que houve um crescimento na dívida líquida, está no meio aí dessa tabela, crescimento da ordem de 20 milhões de reais. E aí as duas principais razões, ou a principal razão, é a continuidade do investimento em giro. Se de um lado a gente teve não posso dizer que tenha sido uma surpresa, enfim, mas um evento bastante positivo, que é a produção muito adequada da nova planta. Do outro lado, principalmente para o produto do mercado externo, a gente acumulou ainda um pouco de estoque nesse trimestre, o que puxou o nosso investimento em giro, além de termos feito um adiantamento de quase 10 milhões de reais para aquisição de madeira para essa unidade. Então, principalmente esses dois eventos, além de outros, mas principalmente esses dois, trouxeram um aumento de investimento em capital de giro que se refletiu no endividamento. Agora, o que é interessante nessa tabela que eu fiz questão de registrar, porque normalmente nós comparamos dívida líquida com EBITDA olhando para trás. A gente pega o EBITDA do trimestre em curso e os três trimestres anteriores. E essa está refletida aqui, que a relação dívida e EBITDA dos 12 meses anteriores está 1,8 vezes o EBITDA. A dívida é 1,8 vezes o EBITDA. Mas se a gente experimentar anualizar, porque eu acho que talvez seja mais justo, na medida que no trimestre do ano passado nós não tínhamos uma nova planta, então só para efeito de exercício, se a gente anualiza o EBITDA deste trimestre agora, essa relação dívida EBITDA já sai de 1,8 para 1,6. E provavelmente deve haver um recuo deste número na medida em que os novos trimestres ao longo do ano vão entrando e são novos trimestres com a presença da nova unidade. Bom, seguindo adiante no slide 12, parte de investimentos, nós já tínhamos anunciado, já tínhamos comentado quando apresentamos o fechamento do quarto TRI do ano passado, que a previsão nossa para esse ano seria de 119 milhões, uma previsão um pouco superior à dos anos anteriores em termos de investimento, justamente por conta dessa nova unidade, que demanda, então, uma manutenção, né, um investimento na sua sustentação e também demanda um adicional de plantio de floresta. Então, esses dois eventos fazem com que a gente tenha uma projeção de investimentos este ano maior do que no ano passado. O que foi realizado nesse trimestre, acho que está bastante em linha com a previsão geral do ano, então, e totalmente focado em mais uma vez, na sustentação fabril e florestal. Vamos aqui para o último slide, é um slide, enfim, meramente informativo, né, da nossa base florestal aqui em São Paulo. São quase 46 mil hectares de florestas, entre florestas plantadas e áreas de preservação. Do lado direito, nosso raio médio de abastecimento para as nossas unidades, sem grandes alterações em relação aos períodos anteriores. O que vale a pena chamar a atenção na parte inferior do slide é o crescimento expressivo do nosso programa de plantio para esse ano de 2019. nós vimos um patamar aí em torno de 4.000, 4.500 hectares de plantio, que era o suficiente para a manutenção das nossas fábricas existentes, e vamos passar para um patamar agora em torno de 6.000, 6.200 hectares, justamente para daqui a 6 a 7 anos voltarmos a ter autossuficiência nas nossas florestas com a entrada da fábrica de Botucatu. Bom, era isso que nós gostaríamos de transmitir aos senhores nessa manhã e ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Carlos Herrera, da Condor Insider, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria revisar alguns pontos que talvez eu não peguei direito, tá? Eu peço desculpa se você já falaram. Eu vi que vocês esperam um crescimento grande de receita, obviamente pela nova aquisição dessa fábrica de Chapadura. Mas eu queria ver se vocês têm conseguiriam compartilhar conosco como é que vocês estão vendo os segmentos de construção civil e da indústria moveleira. Vocês estão vendo uma recuperação aí? Está indo melhor? Então, isso deveria talvez impulsionar mais as vendas e talvez ajudar num repasse de preço nesse ano? Ou simplesmente esses 20% vem pela planta de Chapadura? E daí eu queria ver se eu peguei direito isso das margens e dos custos, e como é que isso se refletiria já nos números do ano. Por exemplo, no caso da margem bruta, ela estaria mais próxima de 30%, porque eu entendi que os custos, o cenário de custos é mais favorável para esse ano. É isso?
Bom, Carlos, obrigado pela pergunta. Está muito difícil de fazer um prognóstico para o ano, tanto no segmento de construção civil quanto no segmento de painéis. Porque, na verdade, uma coisa que a gente pode dizer é que, enfim, a demanda ela está presente. A questão é se criam condições para que essa demanda se materialize. Essas condições, eu acho que, enfim, são condições já bastante conhecidas, de crédito, de emprego, de renda, mas principalmente eu acho que uma que tem grande influência é a questão da confiança do consumidor. Eu acho que essa ela tem recuado. Então eu vou dizer o seguinte, eu acho que nós, como talvez a grande maioria das empresas, terminamos o ano, enfim, corremos o último trimestre do ano com algum otimismo. Eu não te diria que esse otimismo se transformou em pessimismo, mas estamos num cenário neutro, ou seja, é difícil a gente fazer um prognóstico, não estamos pessimistas, mas também não estamos confortáveis em fazer prognósticos de grande crescimento. Eu acho que depende muito da forma como o governo vai conduzir os próximos meses. Então, eu não espero muitas oportunidades, pelo menos no que a gente enxerga agora, do mercado para com relação aos setores que a gente atua. Eu espero aí um setor relativamente neutro, que foi o que mostrou agora, a gente não está recuando. Veja, o material de construção ficou praticamente 0-0 e o setor de painéis praticamente 0-0. É mais ou menos isso que, pelo menos por hora, a gente está enxergando. Agora, eu entendo que a Eucatex, individualmente, deve experimentar um crescimento de receita, principalmente comparado ao ano passado, justamente por conta da presença dessa nova linha de fibra, e nós temos sido capazes de colocar esses novos volumes no mercado interno e devemos ter até um incremento adicional com a colocação em maior escala no mercado externo. Se me lembro, na segunda parte da sua pergunta, a questão de margens, nós tivemos uma majoração de custos grande ao longo de 2018, um exemplo forte disso é a resina, que eu comentei. que experimentou um crescimento expressivo. Eu acho que, assim, do ponto de vista de custo, a gente não deve ter muita pressão, a menos que o câmbio venha subir mais do que já subiu. Mas acho que a gente deve experimentar custos relativamente estáveis. Não acho que a gente tenha um ambiente para grandes recuperações adicionais de preço. Então, eu acho que o prognóstico de margem deve ser mais ou menos por volta do que está agora. Mas, enfim, de qualquer jeito, são todas projeções ou prognósticos sujeitos a chuvas e trovoadas. Mas é o que a gente enxerga nesse momento. Obrigado.
Ótimo. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
É mais no sentido de agradecer a todos que nos acompanharam, enfim, reforçar até que eu comentei com o Carlos, quer dizer, nós não estamos nem de longe pessimistas, estamos aí neutros, conservadores no que diz respeito à avaliação do cenário externo, do cenário econômico. Por outro lado, estamos bastante confiantes no desempenho da empresa e na oportunidade de dar continuidade do crescimento nosso de receita, principalmente fruto da incorporação dessa nova unidade de Botucatu. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.